bom dia. No Contracorrente de hoje, a política e a justiça. Participa em direto através do 910024185. Acompanhe o Contracorrente nas redes sociais em formato vídeo. Se preferir, deixe a sua opinião na caixa de comentários.
Três juízes do Tribunal da Relação de Lisboa decidiram rever em baixa as medidas de coação aplicadas aos arguídos da Operação Influencer e, de caminho, disseram que todo esse processo pode estar construído sobre bases demasiado frágeis para justificar qualquer acusação. Uma vez que foi esse processo que levou à demissão do anterior governo e que um famoso parágrafo no comunicado da Procuradoria-Geral da República não deixou de ser discutido desde essa altura, a decisão desse Tribunal Superior pode ter aberto uma crise na Justiça, como antes a decisão da PGR abriu uma crise política. É isso que queremos discutir no Contracorrente de hoje, até porque este não é o único caso em que uma investigação fez cair um governo. O mesmo também já aconteceu na Madeira. José Manuel, corremos o risco de nos tornar uma república de procuradores, como Itália foi também em tempos, uma espécie de república de juízes.
Aqui. Bom dia, Carla, novamente. Olha, para ser completamente franco, eu não creio que vá acontecer e não gostava que acontecesse, porque nas democracias a soberania pertence ao povo e o povo é que escolhe os seus representantes, não são elites, sejam elas quais forem, sejam juízes, sejam tecnocratas, seja quem for, sejam burocratas de Bruxelas, seja o que for. Portanto, aquilo que distingue a democracia é que nós, precisamente por termos pessoas eleitas, podemos apiá-los. Isto é, não voltar a elegê-los, correr com eles. E isso não acontece com as burocracias, não acontece com os tecnocratas, não acontece com os procuradores ou os juízes ou o que nós quisermos. Portanto, eu prefiro ter os defeitos da democracia que as virtudes dos todos sabedores, não é? Dito isto, eu acho que neste caso nós temos que procurar separar o trigo do joio e ir por partes, porque está muita coisa misturada, há muita coisa aqui ao molho e isso não permite pensar com alguma claridade sobre esta matéria. Até porque, desde o princípio, que nós estamos perante aquilo que se convencionou a chamar narrativas. E há agora, havia uma narrativa e agora passou a haver outra. Primeira narrativa que existia. Bem, havia ali uma frase num comunicado da Procuradoria que fez cair o Primeiro-Ministro. Eu devo dizer com toda a franqueza que sempre fui contra isso, manifestei aqui muitas vezes contra essa leitura, porque aquilo que se passou naquele dia 7 de novembro não foi apenas uma frase. Quando a Polícia Judiciária, a Procuradoria, entrou em São Bento, portanto na residência oficial do Primeiro-Ministro, isso criou uma situação nova, nunca tinha acontecido. Tão nova que não se conhecia a frase da Procuradora-Geral e já António Costa tinha ido a Belém. Não sei se chamado pelo Presidente, se por vontade própria. Foi a Belém uma primeira vez. Ele depois foi lá uma segunda para apresentar a demissão. E aquilo que se passou teve tão pouca, tanta importância que o Presidente chamou a Procuradora. Nós não sabemos o que é que se passou nesse encontro, o que é que foi dito, o que é que não foi dito, o que é que o Presidente perguntou à Procuradora e o que é que a Procuradora lhe contou. Sabemos que não foi desse encontro que saiu a frase, porque o comunicado foi divulgado, estava a Procuradora em Belém, portanto, o que significa que ela saiu da Procuradoria já com o comunicado aprovado. Mas a questão é a seguinte, como muitas pessoas assinalaram na altura, eu assinalei também, e olha, há um texto que recupera a história disto tudo, com todos os detalhes da Helena Garrido, que nós publicámos no dia 14 de novembro aqui no Observador, e que, para quem quiser recapitular os passinhos todos, é só ir ler. Mas o essencial é o seguinte, o essencial é que tinha condições, esta pergunta é que tem que ser respondida, tinha condições António Costa para continuar a governar, depois de tudo o que tinha acontecido antes, e em cima desse tudo, ter o ministro que ele tinha feito questão de manter no cargo contra a opinião do Presidente da República a ser envolvido numa investigação daquela dimensão. O seu chefe de gabinete, que muitas pessoas tinham alertado para os problemas que esse chefe de gabinete tinha, portanto, Vítor Scária, estar a ser investigado, ser constituído arguido, ter sido detido e, cereja em cima do bolo, e cereja bem vistosa, bem grande, a história dos de 75.800 euros encontrados em notas no seu gabinete. Até agora, a questão mais complicada de todas. E, além disso, alguém cujas relações informais com o António Costa e os governos do Partido Socialista tinham sido sempre complicadas, que é Lacerda Machado, também estar a ser investigado. Independentemente de os juízes terem decidido num sentido ou noutro, esta galáxia de problemas, esta galáxia de situações, pergunta-se em que condições iria, nos dias seguintes, António Costa tomar decisões, António Costa ir ao Parlamento, o Governo manter-se em funções. Até porque havia pelo menos um ministro que tinha que sair, que era João Galamba. Portanto, obviamente que, depois, e isto a culminar um processo que todos sabemos, tinha sido desde a tomada de posse do Governo, sempre complicado, sempre cheio de escolhos e atrapalhadas e
casos e casinhos.
Casos. Não eram só casos e casinhos, eu diria que eram casos e casões, porque em alguns casos eram casões, não eram casinhos, não é? Portanto, eu acho que a frase foi um bom protesto para António Costa se demitir, e foi isso que aconteceu, e foi isso que ele, a partir daí, começou a dizer que era a frase, do resto estava bem, estava tão bem que até podia vir um primeiro-ministro não eleito para o lugar dele, que não haveria problema nenhum. Segunda narrativa, que é uma narrativa dos últimos dias, que é, acabou tudo, está tudo inocente, não há investigação, foi tudo morto pela sentença, pela resolução do Tribunal da Relação. Não é verdade. O Tribunal da Relação pronunciou-se sobre as medidas de coação, não sobre o fundo da investigação, e pronunciou-se, e ao pronunciar-se sobre as medidas de coação, pronunciou-se sobre aquilo que a investigação tinha apurado até ao dia 7 de outubro, que é o dia em que estas coisas acontecem, não é? Portanto, isto é, sobre as provas que tinham sido recolhidas até esse momento. Provas relativas, pelo que nós percebemos, a apenas uma das investigações que estava em curso, que havia mais. Havia, neste caso concreto, a investigação ao data center de Sines, mas sabemos que já tinha começado tudo antes e por outros motivos que tinham a ver com o lítio. E sabemos mais ainda sabemos mais, sabemos outra coisa, que também é muito relevante para esta história das narrativas. Antes disto ter acontecido, já tinham sido notícias de que havia um processo de investigação aberto a António Costa no Supremo Tribunal, como é obrigatório por lei, não é primeiro-ministro, já tinha sido publicadas notícias sobre isso e até com o conteúdo das escutas que teriam dado origem a essa investigação. Portanto, aquilo que António Costa disse, que é ele não pode ser primeiro-ministro sabendo que está a ser investigado, das duas uma. Ou ele não lê jornais, e ninguém na sua equipa lê jornais, ou aproveita o pretexto. Portanto, como parece ser a história mais óbvia. Portanto, nós temos aqui estas narrativas que têm agora servido para, politicamente, o Partido Socialista, sobretudo o Partido Socialista, mas não só, acharem... E agora vamos ver, há aí alguns comentadores campeões, que são habitualmente campeões na crítica ao Ministério Público, que seguramente viram por aí abaixo dizer que tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, vivemos uma república de procuradores, a procuradora se deve demitir, etc, 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 dar explicações, falar, dar entrevistas, ir ao Parlamento porventura, sei lá. Portanto, há o teor de algumas dessas intervenções de ontem, a começar pela intervenção do próprio líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, são intervenções que ou estão no limite ou estão para lá do limite do que é razoável quando nós vivemos num Estado de Direito em que há separação de poderes. O nível de pressão sobre a justiça e o aparelho de justiça é maior, na minha perspectiva, do que o razoável. Pronto. Isto é o ponto 1.
Sim.
Agora, há o ponto 2, que é a forma como o Ministério Público atua. E relativamente à forma como o Ministério Público atua, eu tenho pelo menos dois problemas. E como eu não sou muito especialista nisto, mas há pelo menos duas coisas que me fazem meditar. Primeira questão, que aliás é a questão que hoje é objeto do artigo de opinião do Luís Rosa, aqui no Observador. Luís Rosa vai estar connosco hoje aqui e poderá depois falar melhor sobre isso, mas que basicamente tem a ver com o modo de funcionamento da Procuradoria-Geral da República e o facto da Procuradoria-Geral da República, ao contrário da magistratura do Ministério Público, ao contrário da magistratura judicial, ser uma magistratura hierarquizada. O que é que eu quero dizer com isto? Nem todas as pessoas têm que perceber essas diferenças. Na magistratura judicial, cada juiz é soberano. Portanto, a sua decisão é dele. Ninguém lhe pode dar instruções, ninguém lhe pode impor prioridades ou ordens. É ele que decide. Portanto, é, no limite, um órgão de soberania. Não é assim no Ministério Público. O Ministério Público, os magistrados, também têm um estatuto de independência, mas dentro de uma hierarquia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquilo que eles fazem ou não fazem, as prioridades que têm ou não têm, estão de alguma forma sujeita à sua estrutura hierárquica. Por exemplo, o Supremo Tribunal não manda no Tribunal da Relação, o Tribunal da Relação não manda nos tribunais normais. Mas, na Procuradoria-Geral, a Procuradora dá instruções aos procuradores distritais e aos responsáveis dos vários departamentos centrais de investigação, e eles estabelecem prioridades e dizem coisas como no género: olha, isso não vale a pena continuar por aí, não vais por aí, olha, tens que despachar, olha, há prazos, olha, muitas coisas desse género.
E isso não apenas na informalidade.
Não apenas na informalidade. Isto deve ser feito com formalidade, sim, até para que depois, se houver dúvidas sobre porque é que uma investigação demorou mais tempo ou uma investigação foi abandonada, se perceba quem é o responsável. Se foi o procurador, se foi o chefe do procurador, se foi a procuradora-geral no limite. E temos exemplos, muitos exemplos, de coisas que foram públicas sobre este tipo de orientações. Digamos, não é dizer acusa ou não acusa, é dizer tens que despachar com a acusação e os critérios de prioridade são definidos. Isto, e desse ponto de vista, há muitas críticas a Lucília Gago, que ela tem um tipo de direção da Procuradoria-Geral da República que não é, pronto, minimamente hierárquica, no sentido de impor à estrutura da Procuradoria determinados critérios e determinadas metas. Não é escolher acusados, não é isso que está em causa. Depois há outra questão, e essa questão eu acho que é uma questão que também deriva da nosso quadro legal. Há duas formas, de uma forma muito genérica, espero não entrar aqui em grandes disparates jurídicos, mas há duas formas, dois critérios para haver investigação. Um é o critério da oportunidade e outro é o critério da legalidade. Qual é a diferença entre um e outro? O critério da legalidade é aquele segundo o qual, desde que exista a suspeita de que uma lei foi violada, é necessário ver o que se passou. O critério da oportunidade é aquele que permite a quem investiga olhar para várias situações e decidir vou por ali, vou por aqui. Portanto, a nossa lei geral é o critério da legalidade, o que obriga o Ministério Público a pegar em todos os casos, no limite. Todas as notícias que lá chegam, tudo o que lá aparece, eles têm que olhar para isso. Mas o critério da legalidade não impõe que em todos os casos existam acusações e também não impõe que não haja situações, na minha perspectiva, pelo menos, não deveria impor que em certas situações se olhasse para o que está em causa e se dissesse, olha, isto não tem relevância, não tem importância. Pode eventualmente haver aqui uma ilegalidade, mas não justifica que nós aloquemos a isto meios substantivos. Portanto, vamos priorizar outras investigações. Porquê é que eu estou a referir isto? Porque há algumas situações em que eu tenho dúvidas sobre o volume dos recursos alocados e os critérios utilizados. Talvez o caso mais conhecido, aquele que ainda hoje me levanta maiores perplexidades, seja o relativo, aquele que levou a ir da casa do Rui Rio, no Porto. Portanto, estávamos a falar de uma questão que, sobre a qual até poderão existir diversas interpretações legais e, portanto, basicamente saber se alguém que trabalha sobretudo na sede do PSD pode ser pago ou não pelo orçamento do Parlamento, sabendo nós que isso é prática muito comum entre os partidos, sabendo que isso está ou ligeiramente para lá ou nos limites da lei, portanto está ali numa zona, porventura, mais cinzenta do que definitiva. Daqui ter partido para uma investigação com aqueles estardalhaços, e que, pelo menos numa situação, não diria em casa de Rui Rio, porque não sei o que se passou lá dentro, mas naquilo que foi feito na sede do PSD, pode, inclusivamente, colocar em causa o normal funcionamento de um partido, que na altura era um partido de oposição, agora é um partido de poder, mas na altura era um partido de oposição, é, no mínimo, perturbador. Portanto, foi um daqueles casos em que eu achei, mas justifica-se todos estes meios, toda esta gente, todos estes recursos, porque aqueles são recursos nossos, mas nós estamos a pagar, não é? Para uma investigação destas. Pronto. Dito isto, eu acho que há mais situações em que nós ficamos, eu às vezes fico com dúvidas, com inquieto com a forma como o Ministério Público atua. Não quer dizer que as coisas depois levem a conclusão. Penso que já falei aqui e vou repetir, eu sei que o processo não está parado, mas aquilo que se passou com uma decisão do Ministério Público relativa a um investimento que deverá ser feito em Santiago de Cacém para a construção de uma grande central solar, em que o Ministério Público não interrompeu, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, não terá interrompido, porque há um recurso e aquilo pode continuar, mas colocou numa fase que não é sequer a fase de aquilo ter sido decidido e de começar a andar, que é uma fase prévia, colocou entraves, complicou a vida a um investimento indiscutivelmente importante, com base em alegações, pá, que no mínimo são, quer dizer, basta isto para mobilizar estes meios, basta isto para criar estas complicações. A mim levanta-me muitas dúvidas, e isto é uma decisão, é um processo que andava com o governo anterior, não é com o atual governo. Portanto, há situações aqui que me, de facto, às vezes interrogo-me sobre quais as prioridades do Ministério Público, que ambiente é que existe para alocar este nível de recursos a estas situações. E recordemos, este caso da Operação Influencer não é o único que chocou de frente, digamos assim, com juízes. A investigação da Madeira também chocou de frente com juízes. E quer numa, quer noutra, sobretudo no caso da Madeira, houve arguidos que estiveram detidos uma quantidade de tempo que, na minha perspectiva, é obscena. Quer dizer,
e também com um enorme aparato de meios.
E também, bem, no caso da Madeira, então, um aparato, sim, de meios absolutamente, enfim, desproporcional. E, inclusivamente, com aspectos, que eu diria, quase assintosos, designadamente a ida de centenas de pessoas do continente para a Madeira, como se fossem numa operação daquelas que às vezes as Nações Unidas fazem, porque há uma zona fora da lei, digamos assim. Bem, mas feito este parênteses, há aqui questões que me deixam, eu achando que houve uma evolução do Ministério Público muito importante nos últimos anos. Nós recordamos do Ministério Público do tempo de José Sócrates e da quantidade de coisas que morriam no Ministério Público ou não eram tratadas a tempo e horas, em situações que só depois de José Sócrates já não estar no poder é que começaram finalmente a ser investigadas como deve ser. E depois lembramos de um Ministério Público que, mesmo demorando tempo, mesmo com muitos percalços, montou processos muito importantes, como a Operação Marquês e os processos que envolvem o caso BES, não é? Que são processos gigantescos e complexos. Portanto, e eu sempre defendi o Ministério Público nessas ocasiões, e lembro-me bem como algumas pessoas, que também estão a fazer o mesmo papel agora, sempre acharam, quer dizer, e essas pessoas vão desde alguns comentadores até alguns atores políticos. Portanto. E, portanto, isso sempre me deixou achar que o Ministério Público tem um papel a fazer que não é amochar. Portanto, é atuar. Mas eu não quero que haja uma transferência de competências da área da política para a área da justiça. E que as coisas, quer dizer, podem acontecer, acontecem em todos os países, de vez em quando, haver pessoas que exorbitam, ou cometem ilegalidades, ou fazem coisas bem piores, e a sua carreira acaba quando alguém descobre e isso vai à justiça. Agora, há momentos em que nós ficamos desconfortáveis com quando os próprios atores políticos, por vezes, parecem que face, não sei se há sua impotência, se há alguma coisa qualquer, procuram transferir para tribunais decisões, questões que deveriam andar, deveriam ser decididas pelos eleitores. A capa desta semana da Spectator, aquela revista britânica, é precisamente sobre isto. A propósito de alguns casos que estão a acontecer no mundo anglo-saxónico, é evidente. Por exemplo, nós acompanhamos muito os processos do Trump. Eu, nos casos dos processos do Trump, acho que há processos em que até já deviam ter sido mais céleres em relação a algumas coisas que ele fez, designadamente o caso da Geórgia, os processos da Geórgia, que têm a ver com tentativa de manipular o resultado eleitoral. Mas já há alguns processos que estão a decorrer em Nova Iorque, parecem-me com uma componente muito política. Muito, muito política. Completamente política, inclusivamente com alguns dos acusadores a ambicionarem carreiras políticas. Mas aquilo que se prepara nos Estados Unidos é que, se Biden não for eleito, ele pode lhe acontecer o mesmo. Porque os campos estão assim. E no Reino Unido estão a acontecer coisas parecidas. Estão a acontecer coisas parecidas. Agora nós podemos achar que é mais ou menos importante. Mas as notícias dos últimos tempos é uma antiga primeira-ministra da Escócia com problemas por causa do marido, a número 2 do Partido Trabalhista com problemas por causa de umas coisas que não pareciam bem aqui há uns tempos atrás. E depois a pergunta é se a polícia, no caso concreto é a polícia metropolitana, enfim, o sistema deles é diferente, está a atuar conscientemente ou está a atuar com a noção de que há uma brutal pressão da opinião pública, seja para um sentido, seja para outro. E, portanto, isto já deu para tudo. Também já deu para andar a investigar os copos de vinho que se bebiam no gabinete de Boris Johnson, não é? E, portanto, e as coisas decidirem-se assim, é a capa, é o tema da capa da Economist. Não estou a dizer que estou de acordo, porque ainda só ouvi, devo dizer, não li o texto ainda, só ouvi o podcast com a autora do texto. Mas cria seguramente um tipo de problema. E atenção, estamos a falar de países onde a atenção àquilo que os políticos fazem ou não fazem, quando violam ou não violam a lei, por tradição, é bastante mais severa que a nossa. Mas mesmo assim há quem diga, quer dizer, mas porque é que algumas situações em que as acusações são vagas, se procura levar para a Polícia Metropolitana, neste caso, ou o Ministério Público, no nosso caso, situações que deveriam ser resolvidas na área da política. Isto não implica que os políticos são mais que os outros. Eu ontem, em algumas reações, que nomeadamente algumas pessoas do Partido Socialista tiveram a isto, parece que António Costa tem um direito de ser ouvido mais depressa que qualquer outro cidadão português. Não tem. Quer dizer, todos nós não podemos estar tanto tempo sem perceber o que se passa, não é? E nós temos aqui um caso perto de nós, não é? Ao que eu sei, o Júlio Magalhães já teve que deixar tudo o que fazia, mas porque há uma suspeita grave sobre o que ele possa ter feito, mas ainda não é arguído e ainda não foi ouvido por ninguém. E eu não sei se o Manuel Serrão
foi
ou não.
Mas já foi alvo de buscas.
Mas já foi alvo de buscas. Quer dizer, é normal ter sido alvo de buscas, mas depois...
Isso é normal.
O que não é normal é este limbo.
É que as pessoas depois deixam os seus trabalhos, porque...
Quer dizer, podem acabar as suas vidas. Não é só a vida política que acaba, há outras vidas que podem acabar. E, portanto, esta forma de funcionar, a mim, eu acho, quer dizer,
aliás,
nem imagino que uma coisa dessas pudesse acontecer.
É mais fácil para um político. Nós temos um caso, e eu acho que ainda foi bem decidido, não é? Isaltino Moraes foi condenado, cumpriu a sua pena e teve a sua vida política e voltou à sua vida política, candidatou-se e foi eleito e está nas suas funções e sem... porque houve esse cumprimento. As pessoas que estão ou na vida empresarial ou noutras atividades não têm essa possibilidade de se apresentar aos eleitores e dizer: eu estou aqui com legitimidade política. Portanto, para um político, sendo isto muito complicado e tendo ali um momento de forte exposição, eles têm essa possibilidade que não é dada
até no limite, repara, neste momento está-se a exercer uma pressão sobre o sistema judicial, não é? O Ministério Público em primeiro lugar, mas também sobre os juízes que possam eventualmente decidir sobre estes assuntos, brutal, para libertar, entre aspas, António Costa a tempo de ele poder se candidatar a um lugar europeu. Com o Presidente da República à cabeça. Com o Presidente da República à cabeça. Parece que, eu vou dizer uma coisa, uma maldadezinha, uma brincadeira a Marcelo. Marcelo, como tem aquele problema com António Costa, que se calhar quer ir vê-lo longe de cá, não é? Vá para, pronto, ele em Bruxelas vai amassar menos do que se continuar por aí. Não sei se é isto que está na cabeça de Marcelo, não faço ideia, mas é capaz de estar. A questão é, eu como não faço parte daquele grupo de portugueses que acha que sempre que um português fica num cargo internacional é uma vitória para as cores da bandeira e para o hino nacional, não tenho bem essa noção, não tenho bem essa perspectiva, com toda a franqueza não tenho opinião sobre se António Costa será ou não um bom presidente do Conselho Europeu. A mim preocupa mais o Presidente da Comissão do que o Presidente do Conselho, porque é um lugar mais importante, apesar das hierarquias e das cadeiras, como a gente sabe, como o Charles Michel e a Ursula von der Leyen nem sempre se entendiam nessa matéria, mas a verdade é um lugar executivo, o lugar de Presidente do Conselho é menos executivo. Bem, dito isto, eu creio que temos aqui várias coisas que não devíamos misturar. Uma coisa é o mau funcionamento do Ministério Público. Outra coisa é achar que o Ministério Público deve todo, quer dizer, já há pessoas a exigir a demissão da Procuradora, pessoas do Partido Socialista, não é? O Partido Socialista já fez tudo, e mais alguma coisa sobre isto. Faz lembrar o processo da Casa Pia, onde, aliás, há um protagonista de regresso, que já está a falar outra vez, Ferro Rodrigues, e outro que está cá, mas não está a falar por enquanto, que é o próprio António Costa, mas que na altura da Casa Pia disseram coisas
inarráveis.
Curiosamente, algumas delas sobre um juiz que agora lhe está a ser muito simpático, que é o juiz Rui Teixeira, que na altura estava à frente, era um juiz de instrução criminal e hoje em dia está no Tribunal da Relação. Portanto, olha, se nós misturarmos tudo, isto acaba uma caldeirada em quem é prejudicado, quer a política, porque como sabemos há a preocupação dos cidadãos sobre a corrupção, quer a justiça que vai sentir-se intimidada e deixar de funcionar como deve. Espero que este governo e o Presidente da República tirem deste caso as lições necessárias sobre o nome a indicar para a Procuradora-Geral da República em outubro, já que a atual Procuradora acaba o mandato, e desta vez, ao contrário do que aconteceu na vez anterior, em que eu achava que a anterior devia ter sido reconduzida e escrevi-o, desta vez parece-me que ela não tem condições para ser reconduzida.
Então, pensemos aí nessa data de outubro. Luís Rosa, redator principal do Observador. Bom dia, Luís.
Bom
já
dia.
Foste aqui citado pelo José Manuel, mas deixa-me começar com a provocação com que o contracorrente começa. Se caminhamos, e conheces muito bem o setor da justiça, se caminhamos aqui para uma república de procuradores?
Não. Eu nunca... Aliás, isso é uma acusação que é feita sempre por pessoas que têm problemas com o escrutínio judicial. E é sempre dado o caso de Itália. Aliás, há muito, muito boa gente que pensa que o escrutínio judicial tem que ser muitíssimo bem controlado, porque senão é uma promoção do Chega e põe em causa o sistema partidário, como pode em causa em Itália. Mas essas pessoas esquecem-se que muitas das situações que aconteceram em Itália, basta falar, por exemplo, de Bettino Craxi, que era o líder histórico do Partido Socialista Italiano, fugiu para a Tunísia, morreu na Tunísia, quer dizer, ele nunca mais voltou à Itália. Bem, portanto, houve muitas situações em Itália que tiveram fundamento e outras que não tiveram fundamento. E, portanto, esse exemplo da República dos Juízes, que é sempre dado por causa do caso italiano, já para não falar que, por exemplo, Itália conseguiu derrotar boa parte da máfia, que é um crime, uma espécie de criminalidade organizada que existe em Itália, que, graças a Deus, não existe em Portugal, e conseguiu com leis muito ousadas, em termos de colaboração premiada, etc., mas conseguiu. E, por exemplo, se calhar muitos daqueles julgamentos estão em filmes, em documentários, em séries que muitos podem ver no YouTube, muitos daqueles que são contra as leis de colaboração premiada, se calhar se vissem aqueles processos, se calhar concordavam, enfim. Mas a realidade ali era uma realidade específica e a realidade portuguesa é outra. O escrutínio judicial em Portugal tem passado por várias fases. Passou por uma fase nos anos 90 em que tudo prescrevia. Quando o Ministério Público conseguiu ter condições para fazer um escrutínio com alguma autonomia, tudo prescreveu, diga-se de passagem, de forma genérica e abstrata, Temos que ver em todos os processos concretos, mas o processo do Fax Macau, o processo do Fundo Social Europeu, enfim, tantos outros casos, praticamente todos prescreveram. E as pessoas ficaram com essa ideia na cabeça de que em Portugal tudo prescreve, quando são processos que têm a ver com pessoas importantes. Passamos depois, devido muito às leis que foram promovidas pela União Europeia, nomeadamente o combate ao branqueamento de capitais, que algumas pessoas começam a pôr em causa. Há aí uma petição na internet que defende, por exemplo, que devemos passar a ter, como o Vítor Scária, dinheiro, notas, é numerário, que é para passar a pagar tudo em numerário, e assim deixamos de ter a transparência nas transações financeiras. Mas com esta promoção das leis europeias de combate ao branqueamento de capitais, o Ministério Público passou a ter muito mais informação e passou a ter mais casos. E depois passaste a ter algumas, foi isso que levou à Operação Marquês, foi isso que levou ao caso Sócrates, foi esse acesso à informação por parte da Justiça. E passaste a ter algum sucesso.
E também um reforço de meios na altura. Também houve algum reforço de meios.
Também houve algum reforço de meios. Houve também a especialização do Ministério Público, que se iniciou no final dos 90, dos anos 90, etc. Mas começaste a ter alguns resultados. Armando Vara preso, Isaltino Moraes preso, todo o processo face ao culto é um processo de grande sucesso, todos os arbitros foram presos, agora o caso do Banco Privado Português também tens os dois administradores estão presos, há um terceiro que vai ser preso em breve, cumprir penas de prisão, contradizem em julgado. Independentemente do nosso processo penal não está preparado para esses processos, e não está, como não está a própria São Marquês, como temos visto, tem havido alguns resultados agora.
Não está preparado porquê?
Não está preparado porque estamos sempre a ter esta conversa. Sim, aqui no Conta Corrente e a toda a Rádio Observador. Por que razão é que José Sócrates, ao fim de 10 anos, não foi julgado? Tem a ver com isso. Porquê? Certo. Porque ele interpôs, a lei permite que ele interponha recursos por tudo e por nada. Pronto, é que não temos quanto isto, não há muita volta a dar.
Certo.
Mas tiveste alguns resultados. Mas os resultados, mesmo assim, são insuficientes. Não, o Ministério Público, e o José Manuel acabou agora de citar, um dado que é fundamental. As pessoas preocupam-se com o tema da corrupção. E durante muitos anos, o PS e o PSD, digamos que ficaram de braços cruzados face a essa matéria, e o Chega foi aproveitando esse discurso. Como tu sabes, eu sempre defendi, desde que o Chega surgiu, eu acho que o PS e o PSD sempre tinham que cometer um erro tremendo, não tomarem o assunto do combate à corrupção em mãos. E deixaram que o Chega cavalgasse isso. Mas houve, de facto, há essa preocupação das pessoas. E o poder político e também a comunicação social têm que preocupar-se com esse assunto. Bem, agora chegamos aqui à Operação Influencer. Nós temos, o caso da Operação Influencer é um caso em que há um escrutínio que, na minha opinião, a investigação continua a manter essa opinião, a investigação tem razão para existir. Há 75.800 razões para que a Operação Influencer exista. O acordo no Tribunal da Relação de Lisboa é uma pesadíssima derrota do Ministério Público, coloca em causa a imagem e a credibilidade do Ministério Público e, por arrasto, da Procuradoria-Geral da República. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso, já afirmei várias vezes ao longo desta semana e escrevi hoje no Observador, no meu artigo de opinião. Agora, isso não significa que aquilo é uma mão cheia de nada. O Tribunal da Relação de Lisboa considera que até ao dia 7 de novembro aquilo era uma mão cheia de nada. E depois do dia 7 de novembro, ou durante o dia 7 de novembro, foram descobertos 75.800 euros no escritório de Vítor Scária, na residência oficial do Primeiro-Ministro. E depois tens ali um conjunto de procedimentos informais, que a Relação de Lisboa censura, embora diga que isso não é crime, de relações informais entre todas aquelas pessoas. E, portanto, tudo o que a Star de Campos fez, através de Diogo Lacerda Machado, não ficou nada registado. Se não fossem as contas telefónicas, nós nem sequer saberíamos. Mas, por exemplo, quando a Google vai-se reunir com o Primeiro-Ministro António Costa para um tema muito importante para o data center, que é o cabo de dados submarinos da Google, que acho que vai ser amarrado em Sines, isto é essencial para a Star de Campos, há memorandos dessa reunião, sabemos quem é que está nessa reunião. Porquê? Porque a Google exige que isso exista, por causa do compliance da Google. E, portanto, nós agora não podemos ir aqui num extremo, quer dizer, bem, está tudo mal na justiça. Não está tudo mal na justiça. Acho que a Operação Influencer, desde o princípio, tem problemas. A investigação, foi feita uma investigação que não seguiu os padrões clássicos da investigação do crime económico ou financeiro, que é o chamado follow the money. Eles descobriram 75.800 euros, mas descobriram nas buscas. Mas não fizeram esse follow the money desde o princípio. E a principal fragilidade deste processo é essa. Mas se tivesse havido um escrutínio interno, que não existe desde que o Lucília Gago tomou posse, tivesse existido um escrutínio interno na Procuradoria-Geral da República, aqui é uma questão formal que é muito importante. O diretor do DCAP reporta à Procuradoria-Geral da República, diretamente, Porquê? Porque o Departamento Central de Investigação e Ação Penal faz parte da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, a Procuradora-Geral da República tem um especial dever de escrutínio sobre o que é que se passa no DCAP. Tem a obrigação de estar informada. E eu sei que muitas vezes Lucília Ligaco não esteve informada porque não quis. E houve aqui um problema interno na Procuradoria-Geral da República. Esta Procuradora-Geral não exerceu as suas competências, não fez o seu escrutínio prévio e deu carta branca aos procuradores que estão a investigar o caso. E é por isso que eu, no meu artigo hoje, defendo que tem que ser reposta a hierarquia no Ministério Público. Eu acho que o principal problema do influencer
está prevista, Luís, está prevista essa hierarquia?
Carla, vou dar um exemplo que todos vão perceber. O que eu vou descrever agora é legal, a lei permite, que é o seguinte: um procurador do caso A entende que o caso deve ser arquivado, mas o seu chefe entende que o caso deve levar à acusação. Ou ao contrário, sim, ou o procurador entende que deve ser acusado e o chefe entende que deve ser arquivado. A lei permite que o chefe diga ao procurador titular de logos: não, você vai fazer aquilo que eu lhe digo. E o procurador diz: ah, não vou porque a minha consciência jurídica não deixa. Muito bem, fica sem o processo. Ele avoca o processo, o chefe avoca o processo, chama o processo a si e distribui a outro procurador que tem exatamente a mesma concepção jurídica que ele. Isto é legal, é permitido por lei.
E faz sentido?
E faz sentido. Claro que faz sentido. Eu, desde que acompanho a justiça, sempre no Ministério Público, sempre me fizeram esta descrição de procuradores mais experientes, que é a descrição de que o exercício da ação hierárquica é um exercício dialético. Ou seja, o Ministério Público é um grupo, não é como os juízes, em que um juiz é um titular do órgão de soberania. Aquilo é uma magistratura, é um grupo de pessoas. E há uma dialética entre esse grupo de pessoas, de uma secção, de um departamento, enfim, seja do que for. Há um trabalho de equipa. E esse trabalho de equipa tem de ser feito, nomeadamente exercido pelos chefes, nomeadamente, no caso, o diretor do DCAP, por exemplo. Tem que ter uma presença muito forte. E vou dar aqui outro exemplo. E é também uma das razões pelas quais eu escrevo este artigo. Eu critico a Lucília Ligaco, critico os procuradores que dirigiram esta investigação do influencer. Não acho que aquilo é uma mão cheia de nada, mas chegamos aqui a um ponto em que a decisão da relação de Lisboa causa um impacto político e mediático que eu compreendo que eles existam. Compreendo que eles existam. Porque aquela decisão destrói toda a investigação de uma ponta à outra. E aquilo está bem fundamentado. Eu vou estar, e está bem fundamentado até num ponto essencial, que é, por exemplo, o crime de prevaricação não pode ser imputado a atos legislativos. Isso é claro. Eu neste momento não tenho uma dúvida sobre isso. E, portanto, o Ministério Público não pode imputar o crime de prevaricação a António Costa, por exemplo. Não pode, porque a lei não permite. Isto é uma questão de direito. E aquilo está muito bem fundamentado. Mas o que eu ia dizer? Vou dar o exemplo que eu tenho que recordar isto. É que nós também, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro António Costa, são corresponsáveis por esta situação. E nós não nos podemos esquecer disto. É que muitas das figuras do Partido Socialista que andam agora na Praça Pública a pedir a cabeça de Lucília Ligaco, o que é que eles disseram quando José Sócrates foi preso? O que é que eles disseram sobre Joana Marques Vidal? Quiseram vingança. Não foi com o microfone ligado, mas quiseram vingança. E todos eles apoiaram muito bem a substituição de Joana Marques Vidal. Ora, vou dar aqui só um exemplo bastante claro do que é exercício da ação hierárquica. Joana Marques Vidal, na Operação Marquês. Isto está factual, está escrito, basta ir ao Google. E está no processo, que eu dou o processo de Marquês a quem quiser, para verem a página onde isso está. O despacho de Joana Marques Vidal, que está na Operação Marquês. O procurador Rosário Teixeira, que tinha uma equipa muito significativa, queria levar, como é costume, os procuradores querem sempre ir mais além, é normal. Eu aqui também no Observador também quero ter sempre mais tempo para escrever o meu texto, é normal. Mas o chefe é o chefe. E o procurador Rosário Teixeira ia ter mais tempo. Não é agora, é se calhar daqui a 6 meses, que a gente tem que ver aqui mais um pormenor e tal, tal. E Joana Marques Vidal disse assim, escrito, meteu no processo: o senhor tem até ao dia X para concluir o processo. E se o senhor não concluir o processo, leva com um processo disciplinário. Foi isto. Tão simples quanto isto. Isto é o exercício da ação hierárquica. Foi posto no processo, foi notícia, foi noticiado, até está no salvo ver se a minha memória não me falha, até está num comunicado da Procuradoria-Geral da República. E o Partido Socialista afastou esta senhora. E afastou esta senhora por uma revanche, por vingança. E eu, também, já agora, e sem correr aqui nenhum risco de especulação jornalística, também acho que o Presidente da República também queria afastar a Joana Marques Vidal. Gostava de saber porquê, que eu ainda não percebi porquê. Gostava de saber porquê. António Costa, por exemplo, diz à boca cheia de que o Presidente da República teve tanta responsabilidade quanto ele. Se calhar teve mais. Portanto, eu gostava de saber que razão que o Marcelo Rebelo de Sousa quis afastar Joana Marques Vidal. E, portanto, resumindo e concluindo, se há aqui um problema no Ministério Público, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro o Presidente Marcelo e o Primeiro-Ministro António Costa são responsáveis sobre essa matéria, porque afastaram uma senhora que mostrou resultados, foi competente e exercia a ação hierárquica. E escolheram, neste caso, o Primeiro-Ministro, porque é o Primeiro-Ministro que indica a Procuradora-Geral da República, ao Presidente da República, que nomeia, o Primeiro-Ministro indicou Lucília Leigago a Marcelo, e Marcelo aceitou. E, portanto, agora já, se Lucília Leigago é muito incompetente, então António Costa tem que ser chamado à pedra, porque ele também é responsável por isso. Portanto, pois. Nós não podemos... há responsabilidades da justiça, mas também há responsabilidades da política.
E vamos daqui a pouco estar a falar com a antiga Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, mas antes disso, e o Luís Rosa, para complementar aquilo que dizias da responsabilidade política... Isto cria uma crise na justiça que pode ser dificilmente resolvida porque a separação de poderes impede que este assunto seja tratado como é necessário.
Eu acho que a separação de poderes devia impedir o Presidente da República de fazer as declarações que fez sobre o caso António Costa, como também deveria ter impedido que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa pressionassem a justiça no caso de Manuel Vicente. Isso é que é a separação de poderes. É o poder político não se imiscuir na forma como a justiça investiga ou decide determinados processos. Isso é a separação de poderes. Outra coisa é a política da justiça. Ou seja, que Ministério Público é que nós devemos ter? Isso aí o poder político tem, obviamente, uma palavra decisiva sobre essa matéria. Se o Ministério Público, se o poder político for legitimado pelos votos dos portugueses, quer o Ministério Público à francesa, em que o Ministro da Justiça manda no Ministério Público, não manda no Ministério Público, mas tem uma tutela formal sobre o Ministério Público, que era isso o nosso modelo, por exemplo, do Ministério Público na ditadura. Se é isso que os portugueses querem, obviamente que o poder político tem de executar. Se os portugueses, por outro lado, querem um Ministério Público autónomo, não independente, mas autónomo do poder político, mas que é uma magistratura hierarquizada, mas essa hierarquia não está a funcionar, ora o poder político tem, como o Zé Manuel disse há pouco, e eu defendi hoje no meu artigo, o poder político tem aqui um momento de ouro para escolher um Procurador-Geral da República em outubro que, de facto, reponha a ação hierárquica no Ministério Público, que tenha um perfil de liderança, coisa que Lucília Leigago nunca teve. E, portanto, mais uma vez, eu enfatizo, a escolha de António Costa foi muito incompetente.
Foi uma má escolha.
Foi uma péssima escolha. E além desse perfil de liderança, de perfil de reposição da ação hierárquica, há outra questão que é fundamental, que é um perfil de comunicação. O Procurador-Geral da República tem de comunicar, tem de saber de comunicar e tem que querer comunicar. Um dos problemas que a justiça tem, e nomeadamente de falta de adesão da comunidade, tem muito a ver com isso. As pessoas não compreendem como é que a justiça funciona, não compreendem. A justiça fecha-se em si mesma. Os advogados são totalmente a favor disso. Acham muito bem que a justiça se fecha em si mesma. Mas os tribunais e a Procuradoria-Geral da República têm de saber de comunicar. Não têm que ter uma legitimidade direta, nomeadamente dependente do voto, que não é isso o nosso sistema, mas tem que ter uma legitimidade, eu diria, de apoio, de adesão popular, de compreensão popular sobre o seu funcionamento. Isso passa muito pela comunicação.
E a percepção pública aqui também é de facto importante. Já está ao telefone connosco Paula Teixeira da Cruz, foi Ministra da Justiça. Paula Teixeira da Cruz, muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Este caso mais recente do Tribunal da Relação relança a questão, mas ela vai estar sempre presente na sociedade. O Ministério Público está a funcionar mal e, por arrasto, a justiça no geral?
Bom, eu tenho repetidamente chamado a atenção para o facto de, em 2019, ter havido uma alteração ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público que permitiu e introduziu muita da disfuncionalidade a que hoje assistimos. Foi uma alteração cirúrgica que lançou muitas dúvidas sobre os termos e extensão dos poderes hierárquicos que podem ser exercidos dentro e no âmbito do Ministério Público. É óbvio que isso se repercutiu no seu funcionamento e é um problema que temos. Não vale a pena procurarmos grandes causas para o fenómeno a que temos vindo a assistir. A razão está identificada e é relativamente fácil de resolver. Mas que temos um problema, temos. Agora, importa não o ignorar e resolver esse problema, porque importa também sublinhar a magistratura do Ministério Público. É uma magistratura de excelência, na sua generalidade. Agora, como ouvi dizer a uma pessoa que prezo, bom, basta uma pessoa às vezes para estragar uma festa de 200, não é verdade?
Diz que é relativamente fácil de resolver?
Eu digo que é relativamente fácil de resolver, porque revisitando o estatuto e esclarecendo os termos e a forma como devem ser exercidos os poderes hierárquicos, que aliás correu bastante bem até a alteração de 2019. Eu creio que é a partir daí que assistimos a esta disfuncionalidade que hoje discutimos em praça pública.
Não tem a ver diretamente com a não recondução do Joana Marques Vidal?
Eu diria, e também não é uma novidade o que vou dizer, que foi com pena que assistia à não recondução da doutora Joana Marques Vidal. Mas eu sou suspeita por uma razão, ou melhor, sou parcial e tenho que fazer essa declaração de interesses, porque eu própria propus a doutora Joana Marques Vidal. Não é nenhum segredo bem guardado. Agora, a verdade é que a doutora Lucília Gá, desde o início, que não tinha perfil para ser o cargo de Procuradora-Geral da República. Não tinha.
Mas porquê? Isso era aferível logo à partida?
Eu penso que sim. Eu penso que sim. E o Partido Socialista não está isento de responsabilidade nessa matéria. Foi o governo do Partido Socialista que indicou. O primeiro-ministro propôs ao presidente e ela foi designada pelo presidente. Aferindo o currículo, e sem desprimor, cada um de nós tem o currículo e tem a vida que tem e tem aptidão para umas coisas, não tem para outras. Aferindo o currículo da doutora Lucília Gá, não se descortina nenhuma razão, nem para que ela fosse nomeada Procuradora-Geral da República. Há características e há experiências que importa ter. Isso deve ser aquilatado, independentemente do posicionamento ideológico das pessoas.
Que perfil deve ter o Procurador-Geral da República?
Bom, há vários requisitos, isso levar-nos-ia longe. Eu sei os perfis que tracei, ou, no caso, o perfil que tracei e que me levou à indicação da doutora Joana Marques Vidal. E tenho que começar, desde logo, por um fortíssimo perfil técnico, por uma enorme capacidade de trabalho, e vou dizer só alguns dos requisitos, não vou aqui exaurir-los. Deve passar ainda por uma experiência no âmbito daquilo a que se convencionou hoje em dia chamar sociedade civil, e que eu diria intervenção cívica, isto é, o exercício de funções para além das funções técnicas, ajuda e faz-nos perceber de uma forma mais impressiva aquilo que é a realidade com que temos que lidar e os vários vetores dessa realidade. Portanto, há todo um conjunto, uma capacidade também de criar consensos e uma capacidade de liderança. E é isso que eu não vejo no perfil da atual Procuradora-Geral. Não é uma questão pessoal. É uma questão, eu diria, institucional e de perfil.
E é isso que pode ajudar a explicar, por exemplo, algumas situações que causaram perplexidade também na opinião pública, como as buscas à casa de Rui Rio, como a forma como decorreram as buscas na Madeira, a forma como suspeitos estiveram detidos em Lisboa, muito mais do que os dias que a lei convenciona. Tudo isto é explicado pela falta de liderança da atual procuradora? Ou são os próprios métodos de trabalho do Ministério Público que foram sendo
explicado pelas,
desviados?
Por duas razões, basicamente, as razões fulcrais, são aquelas que acabámos de abordar. Não é apenas a falta de perfil da Procuradora-Geral, é também a disfunção institucional em que mergulhou o Ministério Público desde a alteração ao Estatuto de 2019. Porque é evidente que, sendo difusa ou difuso o conceito de hierarquia, não sabendo nós bem em que termos é que ela se pode exercer ou não, gerando isso dúvidas, tanto gera dúvidas que há uma orientação da Procuradora-Geral que foi impugnada por magistrados do Ministério Público e que corre os seus termos, não é verdade? Portanto, o que nós temos é uma disfunção institucional neste momento, introduzida pelo governo do Partido Socialista em 2019 e uma falta de perfil da senhora Procuradora-Geral.
O que faz com que a Procuradoria possa, neste momento, estar mais vulnerável a instrumentalizações?
Eu não falaria em instrumentalizações, mas está seguramente mais vulnerável a uma falta de objetivos e a uma condução errática, muitas vezes, em termos processuais, porque vamos lá ver, se não há uma capacidade de liderança, quem coordena, como coordena, em que termos coordena? Daquilo que tem vindo a público, a senhora Procuradora-Geral não tem reunido até de forma sistemática, permanente, com algumas das coordenações e com algumas unidades orgânicas do próprio Ministério Público, do que tem vida pública, e eu faço essa ressalva.
E até há coisas que nem sequer se conhecem de que tenham vida pública. Eu aqui vou dar um exemplo concreto, que é uma informação que eu tenho como confirmada e acho que ajuda a complementar o que a doutora Paula Teixeira da Cruz está a dizer, que é o seguinte, eu, por exemplo, logo no início do seu mandato, de Lúcia Leigaco, por exemplo, sendo a Procuradora-Geral da República, o diretor do DCAP reporta diretamente à Procuradora-Geral. Sempre foi assim, desde a criação do DCAP com o Dr. Cunha Rodrigues. E houve um momento, logo no início do mandato, em que a Procuradora-Geral mandou o chefe de gabinete se reunir com o diretor do DCAP, o que é uma coisa que, por cima, é um chefe de gabinete, não é Procurador-Geral Adjunto, enquanto o diretor do DCAP é Procurador-Geral Adjunto. Isso é um sinal, é uma forma de liderança que exemplifica e que demonstra a forma como o Lucia Leigaco exerce o seu papel de líder do Ministério Público. Não o interessante na prática, porque o DCAP é o departamento mais importante do ponto de vista da investigação, da ação penal, é o departamento mais importante e mais relevante do Ministério Público. Por isso é que faz parte da Procuradoria-Geral da República. E por isso é que é fundamental que a Procuradora, o líder do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, acompanhe a par e passo para uma das coisas mais importantes, os processos mais importantes que estão no DCAP. E a Lucia Leigaco, muito, muito, ao longo de todo o seu mandato, teve esse perfil de isolamento. Um claro isolamento, isolamento no seu gabinete, em que o chefe de gabinete é a pessoa mais importante do gabinete do Lucia Leigaco, não é o vice-procurador-geral ou não são outras pessoas, e aconselha-se simplesmente ali com uma ou duas pessoas e não sai dali. E essa falta de trabalho de equipa, essa falta de liderança, e depois explica por que razão é que acontecem estas situações, por que razão é que chegamos a uma operação influencer sem que a investigação estivesse suficientemente consolidada para uma ação daquelas. Já para não falar de outros casos, como a da Madeira e outras situações, mas é essa falta de liderança. E há muitos outros exemplos concretos sobre isso, que explica também... Diga.
Falta de liderança e falta de coordenação. A coordenação aqui é muitíssimo importante. Não há coordenação. Reforçando um pouco, enfim, não com os exemplos práticos que não conhecerei com o detalhe que o Luís Rosa conhece, mas que acabou de elencar, a verdade é que a falta de coordenação é terrível e a possibilidade de um procurador poder escolher um inquérito ou recusar um inquérito, que aparentemente é o que está a suceder neste momento no interior do Ministério Público, dá-nos muito nota do desnorte e das razões porque não há uma condução lógica, objetiva, perceptível pela comunidade.
Paulo Teixeira da Cruz, muito obrigada por ter vindo ao Contracorrente, por ter deixado aqui.
Sim. Permita-me só uma referência. Tem-se feito muita analogia. Bom, neste momento vivemos numa república de procuradores.
Sim.
Não é verdade. E porque a deliberação do Tribunal da Relação, isto é, o acórdão da relação, e a decisão prévia do juiz de instrução, prova que não vivemos numa república de procuradores. Porque eu espero que não se aproveite esta disfuncionalidade para cair na tentação de menorizar e aí sim instrumentalizar e reduzir a autonomia do Ministério Público. A tentação pode ser grande e eu espero que evitemos todos essa tentação e tenhamos essa consciência.
Fica esse desejo aqui claríssimo, Paula Teixeira da Cruz. Obrigada, um bom dia.
Muito obrigada também, um bom dia a todos.
E um bom fim de semana também. Helena Matos, ficamos aqui em poucos minutos com um retrato preocupante do que é hoje em dia a Procuradoria-Geral da República, falta de liderança, falta de coordenação.
Não é? Eu acho que talvez um dos principais sintomas ou sinais de exatamente o que está a acontecer é o facto de nós termos na Madeira um candidato a presidente da região autónoma que está constituído arguído. Ou seja, a desvalorização do facto de se estar constituído arguído, pode dizer-se, ah, mas já há pessoas que estão constituídas arguídas e que foram candidatas, mas sim, mas não necessariamente a presidente de uma região autónoma, não é? Uma coisa é uma junta de freguesia, uma Câmara Municipal, outra coisa é já ser presidente de uma região autónoma, cargo que, por inerência, dá direito a participar em várias das instituições de topo da República. Portanto, há aqui uma desvalorização que acontece neste momento na sociedade e que, em parte, exemplifica muito isso que está a acontecer. Eu, de qualquer forma, nestas coisas há sempre como ir àquilo que as pessoas disseram, não é? Quando Marcelo Rebelo de Sousa deu posse a Lucília Gago, e eu recordo que na altura houve algumas pessoas que escreveram, que se manifestaram contra essa decisão de não recondução de Joana Marques Vidal. Há uma frase que é habitual, aquela forma de construção de discurso de Marcelo, com as repetições, não é? Ele pede um combate que a todos envolve e a todos chegue, que não permita a ilusão de que há cidadãos de primeira, segunda ou terceira. Todos, mas todos, devem ser igualmente tratados, incluindo os mais poderosos, no poder económico, político, social, mediático, cultural e desportivo. Portanto, se quisermos, nós estamos precisamente na situação contrária neste momento. E o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, como aqui foi dito, não estão de modo algum isentos de responsabilidade nessa matéria. O que é curioso em relação à justiça, e agora de alguma forma que há aqui uma espécie de atirar de culpas que eu realmente receio que acabe por sobrar para o Ministério Público, ou seja, para que se questione a autonomia do Ministério Público. Porque o grande problema da justiça não é, os portugueses em geral não questionam as decisões da justiça. Quando chega o momento da sentença, ali se acordam, pode-se achar, devia ter sido mais condenado, menos condenado, não devia, mas em geral as pessoas não questionam aquilo que os juízes decidem. O nosso problema é quando vemos o modo de funcionamento da justiça. Aí sim é que está centrada boa parte das críticas, não tanto na forma como decide, e isso é muito importante. Porque se há uma dúvida sobre a forma como se decide, quer dizer que se acha que quem decidiu pode ter sido influenciado por razões materiais, ideológicas ou sociais. Mas as pessoas, em geral, não questionam o que foi decidido. A grande divergência é a forma como funciona. Seja nos prazos, seja nos próprios procedimentos. Embora a justiça tenha tido sempre esse problema, não é? Porque se nós estamos no campo da justiça do rei, da justiça divina, da justiça do senhor, aí é fácil, porque era uma justiça no momento. Ele ouvia as razões e decidia. Ora, nós temos aqui um processo, felizmente para todos nós, em que, efetivamente, os juízes são um órgão de poder, mas nós podemos recorrer. E em relação à parte do Ministério Público, não se pode recorrer do Ministério Público, mas o cidadão, mas nós temos formas internas ao próprio Ministério Público para que aquilo não se transforma à partida numa sentença. Há aqui uma falta também de pedagogia, ou seja, isto que aconteceu é um sinal de independência. Porque é óbvio que quem escreveu o que escreveu sobre o processo de investigação do Ministério Público, o juiz Rui Teixeira sabia o impacto que isto ia ter, até em termos da opinião pública. Portanto, o sistema está a funcionar. O sistema, isto é estranho, mas é assim, o sistema está a funcionar. A questão é que nós temos aqui depois toda uma série de procedimentos que levam a que se comece a questionar e que os políticos estão a cavalgar. O melhor exemplo que eu posso arranjar para explicar isto é: umas pessoas foram fazer umas operações às cataratas ao Hospital de Santa Maria e cegaram, ficaram cegas. Por um erro que se veio investigar, tinha origem na farmácia hospitalar. Nós não passámos a duvidar da competência do SNS, do Hospital de Santa Maria em concreto, das pessoas que estiveram naquelas equipas. Nós admitimos até que pode haver erro. O problema que nós temos aqui, neste momento, é escusado voltar a explicar esta forma, se quisermos, um pouco excêntrica, como o Ministério Público tem tido tem desencadeado as suas operações neste momento, é que isto pode levar a um aproveitamento político desta forma que nós não consideramos adequada de funcionar. Voltando ao meu paralelo com o Hospital de Santa Maria, após o que aconteceu, o que se achou era que se tinham de afinar procedimentos, corrigir procedimentos, não que agora fosse o poder político ali decidir tomar conta do hospital. Aquilo que nós temos neste momento, e isso é grave, porque tem a ver com o Partido Socialista, que o PAN, que o Bloco de Esquerda digam o que dizem, não me parece grave nem preocupante. Mas nós vivemos um paradoxal momento da nossa vida política em que temos um partido que neste momento é o terceiro, que é o Chega, e que é, e que nós sabemos a forte carga de populismo que tem e o que pode representar de levar ou esticar aos limites as leis da República, não é? Mas quem nós vemos a dizer o que sabemos que não deve ser dito sobre o Ministério Público é aquele que é, quer dizer, neste momento é o segundo partido, mas é do tamanho do primeiro. Quer dizer,
portanto... Eu devo dizer, desculpa lá, Helena, sim, mas aquilo que tu há pouco falaste, Carla, daquilo que disse o João Costa aqui na entrevista, claro, deixando de cabelos em pé, quer claro, dizer, completamente de cabelos em pé. Estamos a falar do anterior Ministro da Educação, que acha que tem legitimidade para dizer tudo e mais alguma coisa, numa maneira que é... Quer dizer, já estamos outra vez no caso Casapia, é o que isto recorda.
Sim, é, claro. E, portanto, nós... E é complicado, nós estamos, em geral, a falar sempre do mesmo partido, não é? O Partido Socialista reagiu muito mal no caso Casapia. No caso Sócrates, foi preciso chegar-se ao inimaginável para que... houve aquelas declarações absolutamente infelizes de ele enganou-nos, quer dizer, não assumir nenhuma responsabilidade política.
Nunca assumiram.
E isso é gravíssimo, porque nós temos de aceitar que havia um Sócrates em que eles acreditavam e que era maravilhoso, estava sentado no Conselho de Ministros e trabalhava de forma perfeitamente institucional, e que depois tinha uma segunda vida da qual todo o país percebia, à exceção das pessoas que faziam parte do governo e do Partido Socialista. Portanto, nunca houve um assumir de responsabilidades políticas. Não estou a falar de questões criminais, estou a falar de responsabilidades políticas, e isto é grave, porque nós tivemos também um governo que se demitiu e não há aqui um assumir de responsabilidade política. Ponto número 1, António Costa não se demitiu por parágrafo coisíssima alguma. Ele demite-se porque não tem condições políticas para ser primeiro-ministro, não é? Independentemente se o parágrafo devia estar lá ou não devia estar lá, ele demite-se porque, de facto, quer dizer, havia uma situação de deterioração total. Neste momento, pretende-se transformar o Ministério Público e a Procuradora Lucília Gago nos responsáveis por aquela decisão. E isto aqui agora já nem sequer vou ao ex-ministro João Costa, vou mesmo a Pedro Nuno Santos, quando diz que havia uma maioria absoluta, deixou de haver esse governo. Vamos separar as coisas. A mim parece-me muito desconcertante a forma como o Ministério Público tem atuado. Também nunca tive grandes expectativas em relação à Procuradora, à Geral Lucília Gago. Acho que acaba, a história tem destas coisas, acaba por ser grotesco que esta senhora, na qual eu penso que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa depositaram tantas esperanças de uma... Como é que é de dizer? Um conforto, uma procuradoria mais confortável para o poder político, aquilo que acaba é por causar uma tal desorganização no Ministério Público que se reflete para todos os lados, quer dizer, neste momento que andam bolas por todo lado no ar. Portanto, aquilo que nós temos aqui é este desconforto que neste momento é vivido por Marcelo Rebelo de Sousa e por António Costa, e temos este discurso que eu acho que é gravíssimo, feito pelo Partido Socialista. Este discurso, eu não sei se Paula Teixeira da Cruz tem ou não tem razão em relação à possibilidade de haver aproveitar-se isto para se diminuir a autonomia do Ministério Público. Felizmente, digo eu, o PSD não tem à sua frente neste momento Rui Rio, porque se tivesse à sua frente Rui Rio, creio que poderíamos viver um muito mau momento em relação àquilo que é o controlo político do Ministério Público. O Luís Rosa dá aqui sempre o exemplo do Ministério Público na versão francesa, não é? Portanto, com um controlo político muito efetivo, um dirigismo. Eu acho que não é bem uma questão de controlo, é um dirigismo.
Sim.
E, portanto, eu acho que politicamente nós, neste momento, felizmente, temos à frente o governo de Luís Montenegro, que nesta matéria não segue o pensamento de Rui Rio. Agora, que é óbvio que eu receio muito que esta passagem de Lucília Gago pela Procuradoria-Geral da República possa vir a potenciar um discurso político de tentar legitimar um maior controlo sobre o Ministério Público, e a mim o que me deixa perplexa é que isso é o discurso. Se nós tirássemos o nome das pessoas que fizessem aquelas declarações e fizéssemos aqueles questionários, adivinhe quem disse isto? O líder de um partido de extrema-direita ou o líder de um partido de centro? Se a resposta fosse cega, quer dizer, as pessoas diriam sempre na extrema-direita, não é? Portanto, ou populista. Portanto, aquilo que nós temos é que o centro fez duas coisas. Uma que o Luís aqui referiu, que é deixou de falar da questão da corrupção, porque achava que, tal como deixou falar de imigração e de segurança, e deixou esses assuntos para o Chega, porque considerava que isso era um assunto do Chega. Não só. Eu acho que temos um discurso muito populista ao centro sobre o Ministério Público. E está no PS, está no PSD, e eu vejo isso com forte preocupação.
Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma, não quis falar logo disso a abrir, mas não tenho dúvida nenhuma que uma parte importante do Partido Socialista quer controlar politicamente o Ministério Público, não tenho dúvida nenhuma sobre isso.
Quer dizer, e não é só o Rui Rio também que defendia a mesma posição.
O Rui Rio defendia isso de forma ainda mais assertiva. E há muita gente, muito boa gente, hoje no Partido Socialista a dizer, bem, Rui Rio tinha razão, porquê que António Costa não lhe seguiu as pitadas e tal, mas... António Costa, diga-se de passagem, sempre teve uma perspectiva
bastante
sobre a autonomia do
Ministério
Público.
Bastante mais razoável do que o Rui.
Muito mais razoável, e eu que tenho criticado muitas vezes António Costa, reconheço-lhe claramente esse pensamento de autonomia, defesa da autonomia do Ministério Público, publicamente, na questão de Sócrates. Obviamente, na questão de Sócrates, também lhe deu jeito politicamente, porque era um adversário interno, é verdade que sim, mas também é verdade que, isso tem que ser elogiado, defendeu a autonomia do Ministério Público e não permitiu que o Partido Socialista caísse em cima do Ministério Público. E bem, porque realmente não havia razão para isso, como é óbvio. Agora, há aqui uma parte do Partido Socialista que tem essa preocupação e tem esse objetivo. E Pedro Nuno Santos, diga-se de passagem, que está rodeado de pessoas que não têm, que têm alguns conselheiros que não pensam assim, como Álvaro Beleza, como Francisco Assis, como Sérgio de Sousa Pinto, está agora a ser muito influenciado pelas pessoas próximas de António Costa, que querem ter executar a sua revanche, querem executar a sua vingança contra o Ministério Público, porque foi o Ministério Público que fez cair o governo, não foram os 75.800 euros, não foi António Costa ter nomeado Vítor Scária contra a opinião de muito boa gente, não foi o facto de ter nomeado João Tiago Silveira coordenador do Simplex Industrial e deixá-lo a ser advogado da Moraes Leitão e a negociar o Simplex Industrial com o seu colega de escritório Rui Oliveira Neves, não foi o facto de ter nomeado o secretário de Estado adjunto Miguel Alves, quando sabia que ele era arguído em dois processos, etc. E podia continuar aqui mais meia hora a falar de vários erros de escolhas de António Costa. Obviamente que não foi o Ministério Público que derrubou o governo, foi o próprio primeiro-ministro que se demitiu porque não tinha condições políticas para continuar.
Deixa-me citar, só sobre isso, citar João Costa aqui, aqui no Explicador. Ele disse que, como linguista, lhe dava a crer que o parágrafo, o tal parágrafo do comunicado da Procuradoria, não tinha sido escrito pela mesma pessoa que escreveu os anteriores.
Era importante, como é político, pode também dizer que lhe apetecer não tem que provar nada, não é? Mas era importante que provasse isso. Já agora, ele está a tentar insinuar que se calhar foi o presidente Marcelo Rebelo de Sousa que escreveu o comunicado, digo eu, não sei.
Não foi claro sobre o assunto.
Mas isso, quem escreveu ou não escreveu, confesso que não tenho. O que eu fico, enquanto jornalista, enquanto cidadão, enquanto democrata, o que eu estou preocupado e partilho a preocupação da Helena e do Zé Manel e da Paula Teixeira da Cruz é o Ministério Público não pode ser controlado politicamente por ninguém.
Mas tu achas mas que estão criadas algumas condições para que isso possa acontecer?
Desculpa, só interromper. Como linguista, quer dizer, a linguística, eu não sou linguista como o ex-ministro João Costa, mas todas as pessoas que leram assim algumas coisinhas, quer dizer, é um bocadinho como aquelas coisas da grafologia, portanto, vamos ter cuidado, não é? Não permite dizer nada disso, até porque ainda por cima estamos a falar de uma linguagem muito codificada, que é uma linguagem que vem da área do direito, portanto, é uma linguagem até muito blindada, não permite, portanto, agora cada um dirá, eu como chefe de cozinha acho que aquilo foi escrito à hora do pequeno almoço, não foi escrito à hora do jantar. Portanto, vamos deixar agora de estar a alimentar teorias da conspiração com invocações de saberes que, como não são muito comuns à maior parte dos cidadãos, as pessoas pensam, até parece que a linguística diz que o comunicado deve ter sido escrito, sabe-se lá onde. Não, vamos nos deixar, se não acabamos na astrologia, está bem?
Mas eu gostava só de acrescentar aqui outro ponto. Sim, que é importante. Pois. Além da preocupação sobre a questão do controle político, é importante nós termos patente aqui o seguinte. Em 1975, nas discussões da Assembleia Constituinte, sim, houve uma opção histórica dos constituintes. E o PST, representado até por Barbosa de Melo, e o Partido Socialista, em que Almeida Santos teve a sua influência, discutiram profundamente a questão, o papel do Ministério Público. O Ministério Público, no tempo da ditadura, era controlado pelo Ministro da Justiça, objetiva e totalmente, e discutiu-se isso. Uhum. E havia uma parte do Partido Socialista que queria um Ministério Público à francesa.
Napoleónico.
E havia outro que concordava com o PST e queria um Ministério Público autónomo. E Almeida Santos concordou com Barbosa de Melo e os dois, digamos que construíram este modelo de Ministério Público que nós temos. E este Ministério Público depois foi alargado à autonomia com o Estatuto nos anos 80, já com o governo de Cavaco Silva. Essa autonomia foi consolidada, foi construída, etc. Portanto, é uma opção do regime democrático, o Ministério Público que temos. Se o Partido Socialista quer alterar esse modelo, tem que o assumir de frente. E tem que ter de forma clara o que quer. Porque o PST nunca defendeu um Ministério Público dependente do Ministro da Justiça ou dependente do governo. Defendeu sempre o modelo que nós temos hoje em dia. E eu acho que é isso que está. Uma coisa é... Temos que tomar essa opção. Qual é o modelo que queremos? É este?
Mas já agora, Luís, e é o princípio da legalidade e o princípio da oportunidade?
Isso é outra coisa que é muito importante e fundamental, mas já é uma alteração legal, é uma alteração do Código de Processo Penal que tem que ser feita eventualmente, porque era isso que eu ia referir a seguir. Eu acho que o próximo mandato do Procurador-Geral tem que, de facto, consolidar o Ministério Público como uma magistratura muito pragmática, uma magistratura que tem que olhar para os resultados. Tem que olhar para este tipo de processos mediáticos e tem que se concentrar no seguinte. Qual é este processo? Tem pernas para andar ou não tem pernas para andar? Quais são os melhores resultados que eu posso obter daqui em termos da ação penal? E nesse sentido, pode fazer sentido termos o princípio da oportunidade, que é o Ministério Público de facto escolher qual é a questão, qual é o processo que quer avançar, quais são os crimes que deve avançar, quais são os crimes que deixa de lado, porque é isso, essa opção que o princípio da oportunidade permite. Agora, mesmo no princípio da legalidade, é possível o Ministério Público ser pragmático. Não é investigar tudo e todo direito, não é demorar 6 anos a investigar o universo Espírito Santo criando um monstro, que em esta realidade, infelizmente, os principais arguidos vão deixar de ter vida na Terra antes de trazerem julgado daquele processo. Isto é inevitável. E é esse tipo de pragmatismo que o Ministério Público tem de ter. Isso depende do quê? Depende de uma liderança. Depende de uma pessoa que tenha essa visão, depende de uma pessoa que tenha capacidade de executar esta visão.
Também poderá ter que envolver discussão, enfim, um acordo entre os partidos, nomeadamente, não é?
Pode, com certeza.
Às vezes, não termos maioria absoluta, pode ajudar.
Sim, pode. Eu acho
talvez
que,
possa, não sei, temos uma pressão grande da parte do...
Geralmente, o Procurador-Geral da República, o nome costuma ser discutido entre o PS e o PST. Por exemplo, o Rio, na altura, foi informado de Lucília Legaco e publicamente disse que preferia Joana Marques Vidal. Mas foi informado, e geralmente há uma negociação. Mas aqui a negociação mais importante é entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E aí, de facto, há uma grande negociação. Sempre houve, historicamente. E, portanto, o Primeiro-Ministro,
já
Luís Montenegro...
Já houve nomes indicados para o Primeiro-Ministro que não foram aprovados.
Sim.
José Sócrates, temos José Sócrates, por exemplo.
Com Cavaco, por exemplo.
Mas não foi com Sampaio.
Com Sampaio?
Ainda foi com Sampaio.
Mas mesmo entre o
Passos Coelho... Sim, é capaz de ter repetido a seguir, pronto,
entre Passos Coelho... Aliás, não foi mesmo Passos Coelho, foi mais de Paulo Teixeira da Cruz que falou com Cavaco sobre o nome do Procurador-Geral, por exemplo. Uhum. Aí houve também uma opinião de Cavaco Silva. Ou seja, esta dialética entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro na escolha do Procurador-Geral da República é fundamental. E eu aqui concordo com a Helena. Ainda bem que temos Luís Montenegro como Primeiro-Ministro. Não temos Rui Rio. Porque senão seria escolhida outra pessoa diferente.
Só mais uma coisa. Eu referi aqui o facto de termos o Miguel Albuquerque, que está constituído e arguído como candidato a Presidente da Região Autónoma da Madeira, mas nós temos neste momento, quer dizer, uma situação também mais ou menos inexplicável. Nós temos esta informação de que José Sócrates recusa cumprir as medidas de coação, porque é como se tivéssemos aqui duas coisas a contrário.
Mas isso é com os tribunais, não é com os tribunais.
Mas nós temos por um lado, uma pessoa que usa todos os mecanismos da lei para prolongar o tempo de processo e conseguir as prescrições, e aquilo que estamos aqui a acontecer ao mesmo tempo é como se estivéssemos a ver dois carros em movimento contrário, e o resultado é de facto um choque junto à opinião pública, porque as pessoas não percebem.
E os dois têm um ponto em comum, que é a falta de eficácia, a falta de eficiência, seja do Ministério Público, seja também do sistema judicial em si.
Claro. Claro.
Deixa-me juntar à discussão Maria Clara Calheiros, é professora catedrática de Direito na Universidade do Minho e também está agora em direto connosco. Bom dia e obrigada.
Bom dia.
Por estar aqui. Estamos aqui a assistir a uma discussão sobre qual deve ser o modelo do Ministério Público, o princípio da legalidade e da oportunidade. Este momento até da justiça pode ser interessante, um momento da justiça e também o político, em que não temos um partido de maioria e que é necessário mais consensos, pode ser um momento para se discutir isto, ou pelo contrário, não de todo?
Bom dia, muito obrigada pelo convite, muito honroso para estar presente. Eu não tive a ocasião de acompanhar o debate e, portanto, peço desculpa se ouvi agora alguns minutos, mas eu estava ocupada numa outra tarefa e, portanto, poderei repetir algumas coisas ou estar ligeiramente sincronizada com aquilo que já foi dito esta manhã, mas ouvi agora um bocadinho das intervenções e é a propósito disso que eu vou então falar. Eu penso que a justiça está em crise desde que começou a existir, porque a história mostra-nos isso, não é? Ao longo da história nós temos sempre diferentes graus de satisfação com a justiça humana, que é sempre naturalmente imperfeita. Dito isto, eu de facto ouvi logo que entrei na sessão, sim, ouvi, creio que foi Luís Rosa, dizer que este desenho do Ministério Público é uma conquista de Abril. E eu queria sublinhar isso, não é? Porque essa é uma questão muito importante para nós, porque nos últimos dias eu sou académica e não tenho nenhuma ligação ao Ministério Público. Mas nos últimos dias, para não dizer nas últimas semanas, custou-me, sinceramente, ouvir um coro de críticas ao Ministério Público numa diabolização que é muito pouco saudável para a democracia portuguesa e muito pouco justa. Porque estamos aqui, no fundo, a fazer, umas simplificações muito grandes sobre aquilo que é o Ministério Público. O Ministério Público do Estado Novo é um Ministério Público que está sob a alçada, no fundo, do Ministério da Justiça, que está sob a alçada do controle do poder político. E o 25 de Abril rompeu esse esquema e criou, de facto, um novo desenho do Ministério Público adequado a uma Constituição de um Estado de Direito Democrático, que é aquilo que nós, acho, queremos continuar a ser. E este debate, curiosamente, a propósito da autonomia do Ministério Público, teve lugar na Assembleia Constituinte. É só preciso fazer outra vez essa leitura. Por exemplo, Posso dizer que foi muito debatido, realmente, o texto que deveria constar a propósito do Ministério Público, justamente no texto discutido na 6ª Comissão Constitucional, e concretamente, já nessa altura, justamente, enfim, não querendo aqui entrar no debate político, mas este é um facto histórico, portanto tem que se dizer, o Partido Socialista manifestou bastante desconforto com a ideia da autonomia do Ministério Público, de tal maneira que a redação final que veio a ser consagrada, em vez da original, que era o Ministério Público é um órgão autónomo que funciona junto dos tribunais, passou a ser o Ministério Público goza de estatuto próprio. E depois, mais tarde, em 78, de facto, esse estatuto próprio, em grande medida, fruto também do empenho dos próprios membros do Ministério Público, alguns, enfim, que foram particularmente ativos, que escreveram, que estudaram, explicaram e compararam os modelos dos vários países, essa ideia da autonomia foi sendo reforçada e consolidou-se. E eu, pessoalmente, enquanto académica, desde a minha perspectiva, creio que um Ministério Público autónomo é aquilo que serve o país. O Ministério Público está bem e não precisa de ser reequacionado. Precisa, até porque o grande problema do Ministério Público é que tem uma vastíssima área de competências. E nós estamos todos aqui muito preocupados com meia dúzia de pessoas que têm muita importância, com certeza, têm muito destaque, são muito mediáticos porque são políticos, porque foram primeiros ministros, foram ministros, foram outra coisa qualquer. Mas o Ministério Público tem um impacto real na vida de milhões de portugueses. E há muitos problemas para resolver no Ministério Público e acho que era importante que este debate se fizesse, não a propósito dos casos mediáticos, mas olhando para o sistema no seu todo. Porque, de outra maneira, nós fazemos aquilo que muitas vezes erradamente se faz, que é deitarmos o bebê fora com a água do banho. Começamos a achar que há aqui um problema que é o Ministério Público e, portanto, é preciso eliminar, é preciso controlar, é preciso não sei o quê. Enfim, há duas coisas que eu creio que é importante que se façam. Uma, que haja serenidade neste debate e que ele se faça de uma forma séria e de uma forma fria. E, em segundo lugar, que este debate se faça de uma forma transparente e de uma forma transversal na sociedade portuguesa, porque os problemas do Ministério Público não são só estes, são muito mais do que esses, e eu diria até que tenho mais compaixão por outros arguídos que por estes que andam aí na praça pública.
Professora Maria Clara Calhas, foi claríssima, muito obrigada e não repetiu nada do que foi aqui discutido. Fica aqui esta nota, um bom dia, obrigada. Fica esta nota, estes três princípios da serenidade, da transparência e da transversalidade na discussão destes problemas. Às vezes, Luís, será que ficamos muito a olhar para a árvore e menos para a floresta quando se debate a justiça?
Concordo, em absoluto. Não conhecia a professora, gostei muito de ouvi-la. Eu dou-lhe os meus parabéns pela sua intervenção, concordo em absoluto com o que disse, e acho que de facto nós temos que olhar para o sistema num todo, no seu, em termos globais, porque os portugueses, se calhar, estão mais preocupados com a falta de eficiência do sistema judicial do que propriamente com a ação do Ministério Público. Eu, se fosse feita uma sondagem, se calhar ficaríamos surpreendidos com os resultados. E estão mais preocupados com o facto do processo ser só que não anda para a frente do que propriamente com o acórdão do Tribunal de Relação de Lisboa. Atenção que eu não estou aqui a desvalorizar esse acórdão, enfatizo esse ponto. É um acórdão que é muito importante, está bem fundamentado e volto a repetir, é uma machadada na credibilidade do Ministério Público e da Procuradora-Geral, Lucia Ligago. Repito isso não é nenhuma contradição. Agora, é como diz a professora, temos que olhar para o sistema no seu todo. O sistema de justiça não está a funcionar bem. Tem um problema de eficiência. Em primeiro lugar, na ação penal, o Ministério Público tem que ser muito mais pragmático, tem que ser muito mais... Vou utilizar aqui uma expressão que se costuma utilizar em relação a José Mourinho. Tem que ser resultadista. Tem que olhar para os resultados e tem que olhar para o impacto das suas ações. Isto, obviamente, se entrar em São Bento não é a mesma coisa que entrar numa junta de freguesia, utilizando aqui a analogia de Helena Matos. E, portanto, o Ministério Público tem que ter consciência dos seus atos, do impacto dos seus atos. Obviamente, para entrar em São Bento, é preciso ter uma coisa muito mais consolidada do que aquilo que tinham. Encontraram os 55.800 euros. Muito bem. E há aqui matéria para investigar. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas já há uma falta de eficiência na ação do Ministério Público que tem que ser, obviamente, retificada e de forma urgente. Em relação ao sistema judicial, exatamente a mesma coisa. Nós temos um problema de falta de eficiência. A Ministra da Justiça vai começar hoje a falar com os partidos da oposição para tentar construir um sistema, ou um programa de ideias de combate à corrupção. Muito bem. Um dos problemas que tem ali de ser analisado e que está nos programas de todos os partidos políticos, ou nós no Justiça Cega fiz debates com todos os partidos políticos, isso é claro, em todos os programas eleitorais, é a falta de eficiência, falta de celeridade do sistema judicial. Isso também tem que ser encarado de frente, porque é assim também que se combate a corrupção. Não é só com medidas do lado da prevenção, do lado da repressão, mas é também combatendo a falta de celeridade do sistema judicial. Resumindo e concluindo, temos que olhar para o sistema como um todo e fazer com que ele seja melhor do que aquilo que é.
Com resultados, Helena Matos.
Sim, mas este é um problema. Há aqui há uma parte política da sociedade que tem uma relação nem sempre confortável, seja com a justiça, seja, por exemplo, com a questão das forças de segurança. E, portanto, sempre que há um mau funcionamento das forças de segurança, e nós sabemos, claro, que há abusos policiais, que há mau funcionamento, é como se pusesse em causa todo o funcionamento das polícias, não é? E acontece aqui o mesmo em relação ao Ministério Público, que é claro que está num mau momento, e quando nós ouvimos expressões ou se lêem expressões como esta: o certo é que chegámos prematuramente ao termo desta legislatura por decisão do Presidente da República, ou que se houve, porque desde outubro de 2022 a direita andava num frenesi na busca de um pretexto para a dissolução. Isto são frases de António Costa escritas no prefácio a um livro. Nós temos de perceber que há, claramente, está a acontecer e vai continuar a acontecer, um aproveitamento político daquilo que é este muito mau momento, ou este mau momento do Ministério Público, mas mau momento pelo qual estes mesmos protagonistas, nomeadamente António Costa, foi responsável, porque foi ele que quis escolher também Lucília Gago. Agora, quais é que vão ser as consequências políticas disto tudo? Ponto número um. Ainda e sempre, eu acho que é muito mau quando nós não fazemos avaliações políticas sobre o desempenho dos primeiros ministros e acabamos a discutir problemas que eles têm com a justiça. Isso, num caso, o caso mais grave é, sem dúvida, o de José Sócrates. Nunca houve uma avaliação política daquilo que foram, os seus governos, para o melhor e para o pior. Não se fez essa avaliação política, ninguém assumiu responsabilidades políticas e está tudo fulanizado naquele homem, transformado quase como uma figura de tragédia que anda ali de um lado para o outro. Tudo aquilo parece, ele mesmo já parece uma personagem de ficção. Portanto, tudo aquilo é grave para ele. Muito grave, foi muito grave politicamente para o país. Nunca houve uma avaliação política, nomeadamente dentro do Partido Socialista. E agora, o que se está a tentar fazer, é óbvio, com outro grau completamente diferente de responsabilidades e de caso, o que António Costa está a querer fazer, e o Partido Socialista, criar a ideia de que estavam a governar maravilhosamente, tudo corria no melhor dos mundos daquela maioria absoluta, que foi desfeita, porque a direita andava num frenesim, estou a citar, e Marcelo Rebelo de Sousa, então, e há aqui uma expressão, não é? A ocasião, não é? Marcelo Rebelo de Sousa, a ocasião fez, não é? Não, no caso, o ladrão, mas o Presidente da República, então, ter avançado para a dissolução. Nada disto bate com nada, quer dizer, porque não era possível sentente ter ficado tudo isso, mas é a tentativa de, mais uma vez, usar a justiça para não haver um julgamento político, uma avaliação política. Quem é que fica mais fragilizado disto tudo? Eu creio que Lucília Gago, sem dúvida, o Ministério Público, mas também Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu creio que é sobre Marcelo Rebelo de Sousa que o Partido Socialista vai agora concentrar boa parte das suas críticas para conseguir legitimar e dar verosimilhança à sua narrativa de que tudo estava a correr bem, até que Marcelo Rebelo de Sousa, porque a direita andava num frenesim, como escreve António Costa, resolveu, teve um pretexto para a dissolução. Portanto, estas todas estas questões têm depois também um impacto político e, portanto, mais uma vez repito aquilo que disse, felizmente não está Rui Rio à frente do PSD, porque senão éramos capazes de ter aqui um problema muitíssimo sério.
Bem, olha, eu acho que às vezes é de facto bom ter alguma distância, alguma profundidade, e por isso é que eu gostei bastante de ouvir esta professora da Universidade do Minho, que nos que acrescentou aqui alguns elementos de enquadramento histórico, que permite perceber o papel que tem no nosso sistema a magistratura do Ministério Público. E a necessidade, vamos lá ver, estes sistemas em democracia não são todos iguais, e às vezes há a ideia que é que funciona tudo igual em todo lado. Não, não é assim, não é assim. Nós vemos que, por exemplo, em Espanha algumas investigações são dirigidas por juízes.
Juiz de instrução criminal que lideram o inquérito em Espanha.
É o juiz que lidera o inquérito, portanto tivemos juízes que até depois tiveram carreiras políticas. Eu não conheço o sistema italiano. Em França sabemos que há uma dependência do Ministério da Justiça.
O sistema italiano é partido com o nosso.
E muito, muito complicado a dependência francesa. O caso dos Estados Unidos é completamente diferente.
Porque são eleitos.
E temos eleitos, o que cria uma situação, para mim, muitas vezes perturbadora, porque há uma politização assumida da justiça, não é? Os procuradores da República são membros do governo, portanto, aí nem é dependência, é mesmo uma coisa nesse sentido. Não quer dizer que eles às vezes não mantenham alguma independência. Às vezes são membros do governo nomeados pelo Executivo, outras vezes eleitos diretamente mas eles também elegem o xerife em alguns sítios, como a gente às vezes sabe, não é? O chefe da polícia. Portanto, é um sistema totalmente diferente do nosso. Todos eles têm vantagens, todos eles têm defeitos. E nós não podemos fazer reformas pensando que vamos escrever sobre um livro branco. Nem sequer no tempo em que se estava a desenhar a Constituição da República. Portanto, o tempo revolucionário, portanto, o tempo 75, 70, aquilo foi escrito entre 75 e princípio de 76, era possível pensar que tínhamos um livro branco e podíamos fazer as coisas como queríamos. E não há sistemas ideais, há compromissos. E desse ponto de vista, eu diria que aquilo que nós aprendemos nos últimos tempos com muitos destes processos mais mediáticos, e eu às vezes tenho pena, eu não ando metido nisto todos os dias, não é? Mas tenho pena de não conhecer os não mediáticos, isto é, aquilo que os cidadãos comuns passam na justiça e às mãos da justiça, às vezes bem, às vezes mal, que deve levar a alguma reflexão. Paradoxalmente, o facto de não termos nenhuma maioria absoluta e termos a pressão de partidos políticos, não quer dizer que seja mais fácil, mas mais fácil no sentido de que, do ponto de vista da coragem política, se calhar exige mais coragem política fazer algumas mudanças. Mas as mudanças não podem ser feitas pensando só nos processos mediáticos e políticos. Porque mesmo os melhores procuradores, por vezes, não obtêm resultados. Agora, não há dúvida que nós... Eu preocupa-me estar a viver num país onde a justiça tem mais poder que os políticos. E às vezes, não é como nós estamos, mas às vezes há situações, como aquela que eu estou sempre a regressar a ela, daquelas decisões sobre a Central Solar do Alentejo, em que me parece que há atores da justiça que querem ocupar, sentar-se na cadeira dos políticos. E isso também não pode acontecer. Agora, como é que isto se faz? Olha, acho que um bom momento é como é que se vamos escolher o próximo procurador ou procuradora-geral. Uhum. E acho que aquilo que nos disse aqui a Ministra da Saúde, que esteve ligada...
Ministra da Justiça.
A Ministra da Justiça. Temos tantas mulheres Ministras da Saúde que às vezes... A Ministra da Justiça, que esteve ligada à escolha da Joana Marques Fidel e a forma como ela o fez, definindo primeiro os critérios e depois indo à procura da pessoa, parece-me um caminho interessante de seguir, pelo menos.
Vai ser interessante seguir como é que vai ser essa escolha para outubro. Luís Rosa, obrigada por teres estado no Contra Corrente. Bom fim de semana. Helena Matos e José Manuel Fernandes.